Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Pessoal, é o seguinte, notícias boas, tem novela nova, novela das sete, nova chegando, e com ela a chance da gente ver mais um passo na evolução de um jovem que a gente conhece desde bebezinho e que virou galã, isso, galã, esse tipo bem próprio de ator que faz parte da história de nossa teledramaturgia. Em Fuzuê, trama escrita por Gustavo Reis, esse papel central é desse cara, hoje com 26 anos, e ele vem emendando um trabalho no outro. Rima, carisma com versatilidade. No teatro, no cinema, na televisão, já teve personagem rockstar, já teve personagem sofrido, mafioso. Agora ele vem como um mocinho inseguro, atrapalhado, cheio de graça, no núcleo central da novela.
Obrigado por ter vindo, meu filho.
Que saudade. Saudade, é muito bom estar aqui.
E tem mais, ele também é atleta, faz maratonas com marcas de profissional. Nicolas Prates.
Oh.
Bem-vindo, Nicolas.
Cheguei.
Vem cá, esse negócio de galã é o que se diz em inglês de ser uma bênção misturada, né? Bênção ambígua. É muito difícil ser bom galã, mas mesmo quando você é um bom galã, fala, ah, é um galã.
É um galã.
Você não pegou Tarcísio e Francisco Cuoco, esses galãs arquetípicos. Galãs que você assistiu eram o quê? Marquinho Palmeira, Rodrigo Santoro.
Eu acompanhei alguns, mas assim, eu estudei muita coisa de seu Tarcísio e de Francisco Cuoco. Inclusive, Tarcisão tem uma fala que, logo quando eu surgi, começou essa coisa de ele é galã, ele é galã. E eu senti um pouco essa coisa pejorativa ali.
Tem preconceito.
Né? Então, é. E aí eu falei, como é que eu vou me defender disso? Aí eu fui atrás do mestre. E ele falava, olha...
Você foi falar com o Tarcísio?
Não fui falar, eu fui assistir as entrevistas.
Estudar o Tarcísio.
Sim.
Tá.
E aí teve, se eu não me engano, o Viva fez uma homenagem. E aí acho que era grandes nomes da televisão brasileira. E aí tinha um episódio que era dele. E ele falando. Eu sempre deixei as pessoas acreditarem no que elas queriam acreditar. Não quer dizer que eu acreditava, né? Então não quer dizer que eu precisava tomar isso pra mim. E eu achei aquilo perfeito. Porque é isso, as pessoas vão falar, e se tiver ali uma coisa pejorativa, vai ficar com ela. Não vou acreditar naquilo, não vou levar aquilo como uma ofensa ou alguma coisa no coração.
Você pode se apresentar como um predestinado. Você estreou na barriga de sua mãe?
Estreiei na barriga da minha mãe. Minha mãe me teve com 17 anos. E aí, assim, ela não sabia que estava grávida de mim e foi fazer um teste para Malhação. 96. E aí, passou nesse teste. 3 semanas depois, descobriu que estava grávida. E não conseguiu fazer. Então, eu já entrei na Globo na barriga da minha mãe. E depois disso, minha mãe virou garota do Zodíaco da Xuxa. Não tinha com quem me deixar. Se eu não me engano, ela era a única garota do Zodíaco que tinha filho. E aí, ela me levava. Chegou um dia na portaria, uma produtora de elenco falou, olha, preciso de um menino parecido com ele para ser filho da Ana Paula Arósio com o Tiago Lacerda em Terra Nostra. Vai fazer os 3, 2 últimos capítulos, assim. Minha mãe falou, ótimo, vou ter que ficar aqui o dia inteiro gravando? Então, vambora. Fiquei lá, fiz, e aí sentei em cima de um formigueiro, fiquei pelado, porque as formigas começaram a subir em cima de mim, chorando. Minha avó...
Primeiro dia de gravação, você já chorou pra caramba.
Meu primeiro dia na Globo, fora da barriga da minha mãe, eu já fiquei pelado.
Olha só como ele mandou bem, com 3 aninhos de idade, Terra Nostra.
Ah, mentira.
Francesquinho, vem cá, filho, vem.
Tá aqui, mamãe.
Francesquinho, vem comer. Um abraço, Ana Maria. Ele não te reconheceu, Juliana.
Vem cá, você estava observando que te deram um elástico porque você tinha, como se diz hoje, TDAH. Você tinha isso?
Eu tinha, tenho um pouco ainda. Tenho, porque eu tenho o hiperfoco, né? Mas é muito fácil ter uma distração. Pro trabalho, eu tenho o hiperfoco. mas pra qualquer outra coisa. E ali eu não entendia que era trabalho ainda. Então alguém arrumou um elástico pra botar na minha mão ali, pra eu ficar mexendo nele durante a cena e deixar não olhar pras atrizes nem pra câmera, porque eu não podia reconhecer ela. A cena era isso, ele não reconhecia a mãe, né? Que enfim, tinha deixado ele. E me acompanha até hoje.
Mas você chegou a contracenar com sua mãe?
Sim. Eu fiz um filme chamado O Segredo de Davi, com ela, que ela era minha mãe. Depois a gente fez duas peças. Uma foi Saltimbancos e Trapalhões, outra foi Rei Leão 2, dois musicais.
É verdade que você cava seus personagens, você vai atrás deles e pede pra...
Eu tenho essa fama. Isso é verdade. Porque, assim, eu acho que a gente se dedica tanto e a gente estuda tanto, e também não, eu não sou desse de ficar deixando o negócio acontecer, entendeu? Claro que eu acredito que personagem tem dono, isso é verdade. Então, assim, claro que eu já fui atrás de uns e recebi. Não, óbvio, muitas vezes, inclusive. Mas, recentemente, eu tenho tido boas escolhas e acertado, assim, sabe? Então, eu tenho essa fama um pouco. Fuzuê é um desses casos que eu soube que ia acontecer. Eu tinha acabado de sair Todas as Flores, e era um personagem super denso, tenso, assim. Eu saía suado das cenas, ficava em casa. Antes de chegar em casa, eu fazia um retorno a mais, sabe? Pra não chegar com aquela energia em casa. E foi muito importante pra mim, mas eu queria coisas leves depois. E aí, eu fiquei sabendo que ia ter Fuzuê, sabia que era esse mocinho, mas com uma fragilidade ali. Um cara que não é aquele mocinho que a gente tá acostumado a ver, que é o super-herói, que resolve tudo. E pode botar nas costas dele que ele vai levar, e não. E eu falei, cara, eu quero fazer isso. Fui lá, conversei, e me escutaram. E o medo de... Porque sempre você faz uma escolha, ou pode ter sido a escolha certa ou não, né? Mas foi a escolha certa.
E... Você falou que o Miguel é um herói inseguro e tal. Como é que você compõe ele? Por exemplo, como é que o Miguel chegaria aqui hoje para dar essa entrevista? Caminhando, como é que é a composição
corporal
dele? Eu acho
que ele não chegaria porque ele morre de... Ele não gosta de falar em público, ele não gosta de câmera.
Sei.
Mas ele chegaria, seria uma coisa meio... Ele tem o óculos dele, né? E ele tem um pouco de... Ele tem uns tiques. Então ele chegaria...
Como vai, Miguel? Tudo bem?
Pedro, tudo certo.
O que você faz na vida, Miguel?
Eu sou advogado. Sou advogado, me formei em Coimbra.
Tão jovem assim?
Sim.
Formado
sim.
Em Coimbra?
Exatamente.
Então
exatamente.
Você fala português?
Falo português de Portugal, mas a minha família é do Brasil, né? Eu sou nascido e criado aqui. Eu fui pra lá por questões familiares e eu achava que eu tinha que criar a minha história, enfim, sair um pouco das asas da minha família.
Sensacional, bota um óculos e roda. Muito bom. Roda aí.
Você veio. Que bom que você veio esse ano. Tem noção que a mamãe lá em cima tá muito orgulhosa de ver a nossa família unida de novo.
Saudade.
Miguel?
Ah, que amor. Aliás, falamos de vários galãs e não falamos desse.
É
o galã dos galãs.
Eu já queria ser filho dele há muito tempo.
Aliás, você poderia ser, você é parecido com ele.
Falam que eu sou mais parecido com o Enzo, que o Enzo, que é o filho dele na vida real.
Eu acho que você é o Enzo.
Eu sou o Enzo. Ele foi meu sogro numa novela e sempre que a gente tinha cena junto, as pessoas falavam, gente, a gente tem que fazer pai e filho.
Agora pronto, virou seu pai.
Virou meu pai.
Vem cá, esse Miguel tem alguma coisa quando põe o óculos, alguma coisa de Clark Kent, assim, né? Você falou que ele não é um super-herói, mas eu acho que ele é a identidade secreta dele, talvez.
Total.
Tem não, isso,
é? E a figurinista Flavinha, um beijo, Flavinha, vai amar você ter falado isso, porque na palheta de referências também dela tá o Clark Kent. Então, assim, você matou a charada agora. Mas é isso, porque ele vai ter atitudes que, assim, ele aquela coisa meio Buster Keaton, ele titubeia, mas se tiver, ele vai entrar no canhão, vai se botar e vai, entendeu? Então, ele meio que no susto e faz. Mas ele faz.
Cara, o Buster Keaton, eu adorei você falar dele, porque é um ator físico. E você é um ator físico, né?
Sim, sim. Eu acho que vem isso muito do teatro, né? Muito do teatro. E não tem como, o dedo do pé tá mexendo aqui dentro do tênis e a respiração tá acontecendo. Às vezes, na televisão, você tá acostumado a ver, de repente, né, daqui para cima e você fica numa coisa... Mas não, tá tudo vivo. E eu sempre quis, quis ser esse cara, sempre pensei trabalhando nisso, né? É, talvez, eu penso tanto nisso que eu talvez não seja, de repente, um... um fenômeno de rede social, assim, porque eu fico pensando tanto na trajetória de carreira e tanto na coisa como ela é, do que essa nova geração. Tem 26 anos. Se você pega galera, né, ali de 26, 25 anos, tá todo mundo, assim, fazendo as dancinhas, fazendo tudo, e eu não faço, cara. Mas não é porque eu não gosto, é porque eu fico muito nessa coisa de onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso deixar a coisa mais viva e enfim... Mas nada contra quem faz.
Mas isso
também
não tem a ver com a sua formação de ator e musical?
Sim.
Porque o musical requer um rigor e uma disciplina que não é brincadeira, né?
Não dá para você fazer uma peça e no dia seguinte tem outra sessão e você sair para uma festa e você e beber e dormir, enfim, virar a noite, porque a voz, ela, né... enfim, uma série de coisas, comer, tomar café, comer chocolate, sabe? Essas coisas que são regras de atleta.
Qual o seu registro vocal? Você é barítono?
Eu sou tenor.
Você é tenor?
Eu sou tenor, cara, sou agudo.
Que barato!
Eu sou agudo.
E já cantou a ópera, assim, nunca fez ópera, mas em aula de canto você já cantou ópera?
Ópera áreas? Não, ainda não fui nesse registro. Tenho muita vontade de ir, mas eu fiz o The Masked Singer e aí...
Ah, verdade.
Eu fiz o The Masked Singer e fiquei vice-campeão lá. Tive a honra de perder para Priscila Alcântara, que é uma das vozes mais incríveis que a gente tem. E lá eu fui numas regiões, assim, bem, bem agudas.
Vem cá, vou fazer o seguinte, a gente já vai mostrar esse cara no Masked Singer, mas antes, indo da leveza da novela das sete para Barra Pesada... De Todas as Flores. Era Diego, né?
Diego. Diego da Silva.
Eles passaram pena na gente, mãe. Não tem advogado, não tem nada. Eu vou passar minha vida inteira aqui. O Luiz Felipe e o Olavo passaram pena na gente, entendeu?
Não, você tem que ficar calmo.
Como é que eu vou ter calmo? Calma, é a senhora tá com problema de saúde. Entendeu? A gente tá sem moradia, a gente não tem dinheiro.
O que a gente vai fazer?
Como é que eu vou poder ajudar vocês? Não tem jeito, mãe. Acabou, como é que eu fui idiota? Eu queria salvar a senhora. Mas eu quero mais, pelo amor de Deus.
Olha, eu acho essa cena muito boa. Você chora de verdade, porque choro só de lágrima não é choro. Tem meleca ali.
Tem cuspe,
tem meleca. É choro mesmo. Você tem facilidade para chorar? Como é que você se preparou, por exemplo, para essa cena?
Ah, essa cena... Primeiro que essa novela, na verdade, ela... Eu já sabia que eu ia fazer quase 3 anos antes. Isso é muito raro, se tratando de novela. Às vezes a gente sabe 1 mês antes e se prepara com 1 mês de antecedência. Mas nessa, eu soube antes da pandemia. E ela ainda era novela das 21 da TV aberta, não era Globoplay ainda. Então, eu passei a pandemia inteira pensando e pesquisando isso. E
mas
o Diego...
você já tinha o texto dela?
Não. Mas eu tinha a trajetória.
A trajetória, a sinopse do seu personagem.
Sinopse.
E sabia que era João Emanuel.
Né? João Emanuel Carneiro. O Carneiro. O cara das vinganças.
O cara, né? Genial, né?
Total. Teve até uma frase que durante a pandemia eu li, e eu não gosto de comparação, acho que cada um tem o seu dom, mas falaram que o vingativo do João Emanuel Carneiro é a Helena do Maneco. Né? Porque ele escreve essas histórias de redenção como ninguém, né? E o Diego era um desse...
Eu lembro da Favorita, que basicamente era essa. Esse era o eixo da história. Então, o seu personagem era o vingativo da...
Era vingativo e tinha a Maíra também, que era personagem da Sophie Charlotte, que depois descobria que estava sendo enganado pela mãe e ela ia atrás da vingança dela também. Agora, o Diego é um brasileiro, né, cara? O Diego é um brasileiro, assim, é só você ligar um telejornal que você vê uma mãe que perdeu um filho, injustamente, um cara que foi preso e não foi ele que cometeu o crime, E aí fala de fazenda, de reprodução humana, fala uma série de temas que são verdadeiros e muito pesados. Então, assim, eu acho que teve uma empatia do público muito grande, porque teve uma identificação. Tem a cena que a casa deles é demolida. O que eu recebi de mensagem, eu nunca tinha recebido tanta mensagem de gente falando que se identificou. Porque acho que foi a história mais perto da realidade que eu tive a oportunidade de contar até agora.
Mãe. Vai ficar tudo bem, tá? Deixa comigo, eu vou fazer evento essa noite mesmo, eu já descolo uma graninha. E aí eu consigo um lugarzinho pra gente ficar, tá?
Tá bem.
Você está falando que recebeu muita mensagem, prepare-se, né? Porque Todas as Flores agora vai ser exibida em TV aberta, na Globo, a partir de 4 de setembro. Claro que o Globoplay tem uma penetração enorme, tem essa repercussão, mas você está sabendo que vai ser um... Você vai estar em duas novelas ao mesmo tempo, então.
Vou estar em duas novelas ao mesmo tempo. Em 14 de agosto é Fuzuê, então duas semanas depois Todas as Flores. Às 7 e às 10 e... 40,
É um horário... Novela depois da novela?
Novela, né? Depois da novela.
Vai ter o Terra e Paixão, logo depois da novela, a novela.
É o que eles chamam de slot. Eles têm chamado de slot.
Você fala bem inglês, né?
Eu falo... Eu gravei Rio Connection, que é todo em inglês.
Todo em inglês? Agora, uma coisa é você falar inglês, outra coisa é falar sem sotaque. Você fala sem sotaque?
Olha, eu falo sem sotaque. Mas Rio Connection não...
Rio Connection, o personagem tinha sotaque.
Rio Connection, eu fazia um italiano que morava em Nova York nos anos 70. Então, tinha um sotaque de Nova York dos anos 70, eu tinha que pensar em português.
Você foi ver Taxi Driver, os filmes do Martin Scorsese.
Tudo, total. E pedi também pra fazer, né? Obviamente, pedi pra fazer. Eu tava na pandemia, e aí tinha... Eu tava fazendo, era mais seis.
No começo da pandemia, você tinha 23 anos, 24.
Tinha 23 anos. Não, nem tinha feito 23 anos ainda.
Não.
Tinha 22
já
anos.
Já era folgado.
Já era folgado. É. Petulante.
Não, petulante você não é, folgado.
Eu tava fazendo Éramos Seis e eu lembro que a Patrícia Kogut postou uma notinha falando elenco de Rio Connection, uma primeira parceria, Globoplay Internacional e tal, todo falado em inglês, e eu sempre falei inglês, aí eu falei, putz, não vai dar pra fazer porque eu tô fazendo Éramos Seis. Beleza, veio pandemia, esqueci disso. Seis meses depois, ela mesma soltou uma nota. Rio Connection, o elenco de Rio Connection se desfaz e o produtor de elenco tá atrás de novas pessoas. Eu falei, cara, é a minha chance. Eu falei, gente, eu sei que todo mundo que quando preenche lá o currículo fala que o inglês é intermediário, mas eu falo de verdade. Pode... Ah, você fala? Falo.
Eu vou voltar para a novela que você vai estrear. Você sabe que você tem você, todo o elenco, a direção, vocês têm um baita desafio pela frente.
Total.
Vocês estreiam depois de um dos maiores sucessos das últimas décadas.
Total.
O que você achou de Vai na Fé?
Eu achei incrível. Eu achei que foi uma novela que abordou temas absolutamente relevantes e que precisavam ser abordados. E eu sou fã da Rosane Schwartzman, que é a autora, e eu fiz Vicky a Musa.
Isso, aí viu como que
você já queria...
Porra,
você tá entendendo?
Tá rolando uma telepatia aqui, neurônios espelho.
A Rosane é incrível, a gente fez Vicky a Musa, que é essa série musical do Globoplay.
Nova série no Globoplay que você pode assistir.
No Globoplay, inclusive...
Onde você é Davi.
Eu sou Davi. Davi, um sonhador que sonha em viver
Davi
na música.
Davi foi escolhido por Deus, não, por uma...
Deusa. Por uma deusa melhor, por uma musa. Por uma musa filha de Zeus.
Como é que é o nome dela mesmo?
É a Euterpe, a musa da música, interpretada pela Bel Lima. E aí a gente tem o deus do teatro, que é Dioniso, e a gente tem... É incrível essa série. E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque tem os efeitos especiais todos. E a gente tá mandando, assim, bem demais. As músicas, nem precisa falar, porque tá muito, muito bonito. A segunda temporada a gente já gravou, já tá gravado. Não sei quando estreia ainda. Mas tá gravado. E Rosane incrível. É incrível. Ela fez, acho que...
Ela dirigiu pessoalmente? Ela falou com você? Te deu um briefing, alguma coisa?
Ela é a única autora que eu conheci, assim, e dentre os autores também, que vai no set. E ela vai em quase todo o set. Então, você tem tá a câmera ali, tá atrás da câmera, tá a autora. Isso não é tão comum, pra quem não sabe, né? Você tem o diretor ali e tal, mas ela...
Totalmente exceção.
E ela é diretora. Ela é diretora, então ela entende muito. Então, poxa, isso dá uma segurança Demais, dá uma insegurança no início, mas dá uma segurança de assim, poxa, se ela tá aqui e ela não falou nada, é isso que ela queria. É que...
porque tá certo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Agora vamos mostrar você cantando debaixo de uma fantasia. Vem cá, é claro que o Masked Singer, primeiro você grava o som.
Sim.
Depois você vai desempenhar, fazer a performance. Você cantava debaixo daquele negócio ali pra...
Cantava porque você tem que... porque tem a coreografia, você tem que saber em qual parte da música você tá, você tem que saber tudo. A gente tem um microfone aqui, só que dentro da fantasia tem um eco que atrapalharia, né?
Sim.
Então a gente bota em estúdio e depois vai fazer a coreografia. Eu saía pingando daquela fantasia que devia ter uns quase 30 quilos no total ali.
E você... passou por todas as fases, você só foi desmascarado, cara, no fim. Quantos programas você fez cantando aquilo lá, cara?
Aí foram mais de 10 programas.
Mais de 10?
Eu lembro que teve... Tinalha saiu, aí Marrone. Eu falei, tá bom, então o programa não é sobre canto. Eu comecei a pensar, falei, mas Tinalha saiu, Sandra de Sá. E aí eu fui indo, monstrinho carismático ali. Tinha um rombo no meio do palco, tem umas luzinhas, que aquilo ali é um buraco. E na fantasia eu não consigo ver nada direito. Aquele olho no meio ali, o monstro tinha um olhão. Só que o olhão ficava na minha barriga. A minha cabeça mesmo ficava na orelha dele. Então, assim, eu ouvi o diretor aqui. Pra esquerda, pra direita, pra esquerda. Com medo eu caí. Nunca caí.
Nunca Vamos caí. Ver o momento em que ele é desmascarado e que Veveta, ninguém menos, convida, faz um convite irresistível pra ele.
Vai tirar! Atenção, muita calma nessa hora!
Vai tirar! Vai tirar! Vai tirar!
Quem será o monstro?
Sai!
Meu Deus, como é lindo!
Eu vou sentir muita saudade dele.
Meu Deus, que coisa mais linda esse menino!
Que lindo!
Vem pra cá, Nicolas.
Você é muito jovem, mas muito sagaz, muito forte.
Abençoado.
Muito abençoado.
Muito abençoado.
E muito talentoso.
Você é um grande ator, cara.
E o convite continua, viu, monstro? Pra você cantar em cima do trio comigo.
Duas coisas. Oh. Primeiro, um ator como Eduardo Sterblitz dizer pra você que você é um grande ator, pendura na parede, hein?
Pendura na parede.
Esse cara é...
A gente fez Éramos Seis juntos. A gente não tinha muita... Tivemos algumas... boas cenas, inclusive, engraçadas. E eu já conhecia, ele não sabia que era eu de verdade. O Rodrigo me mandava umas mensagens meio assim, no telefone. É você, né? Eu vou falar o seu nome amanhã. Eu sei que é você. E aí eu não respondia. Mas
Rodrigo,
pô, o Rodrigo
canta muito bem também.
Muito, faz música. Logo depois daí ele foi fazer Sunny Todd,
isso,
inclusive.
Isso, ele teve aqui, foi incrível a conversa. Aí, Trio Elétrico, você vai encarar?
Eu fui esse ano, subi no trio de Veveta, não cantei, mas fica para uma próxima oportunidade. Mas eu fui, ela cumpriu a promessa dela, foi lá e rolou. Foi muito especial, cara, esse programa. Foi primeiro.
Para quem corre maratona, Trio Elétrico é moleza, né?
Mas 7 horas cantando, como ela faz ali.
É uma loucura.
Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Vai 3 minutos, nem três, é 3 minutos no xixi no banheiro e volta.
Não dá, nem 10 minutos, é 3 minutos.
3 minutos?
10 não.
Não dá.
Você é carioca?
Eu sou de Niterói.
Ah, então é mais que carioca,
sou mais
de Niterói.
Niterói.
Caralho de boia.
Criado Domingos de Sá 414, casa da dona Maria Prates.
Rapaz, Niterói deu pra revelar grandes atores, né? Paulo Gustavo, agora você.
Paulo Gustavo, tem muita gente... Juliana Paz, de Niterói.
De Niterói.
A gente não fala, vai na casa do Pedro Bial, eu falo, vou na casa de Pedro Bial.
Ah, eu prefiro.
De Pedro. Pronto.
É nordestino, na verdade.
Tem uma coisa nordestina.
Mas eu prefiro, eu cismei de uns tempos pra cá, eu cismei com esse artigo aí. Deixa só a preposição, que é mais bonito.
Eu gosto também.
Eu vou ver a novela de Diego.
É pronto.
A novela de Nicolas, a novela de... Escuta, quantos esportes você faz?
Ah, eu faço de tudo, mas ultimamente o que tem dado tempo de fazer...
Correr.
Correr. que é, pra mim é o esporte mais democrático do mundo. Você não tem que fazer horário, você vai, tiver uma rua, você vai. Não precisa pagar nada pra ninguém.
Se não tiver tênis, corre descalço.
Se tiver tênis, corre descalço. Cara, dá. Dá pra fazer. Eu faço meu horário, né?
Que hora você corre? Eu faço seu horário fazendo novela, eu imagino você às 5 da manhã correndo.
É isso. É isso. 5 da manhã eu vou
na
e
rua,
faço.
Assim?
O quê? Ué, Drauzio Varela faz até hoje.
Faz.
Me inspiro ali.
Drauzio está com 80 e corre.
Corre maratona.
Corre maratona.
Ele, se eu não me engano,
não
ele
pega
foi...
pega um elevador, só sobe escada.
É. Eu faço isso, aeroporto, eu só pego escada. Dá pra
agora,
chegar,
você
aí.
Gosta de correr ou de competir?
Eu gosto de correr. É marca, é competição, assim. Eu nunca comecei uma prova dizendo, vou bater meu recorde, vou... Não. Eu vou me surpreendendo, assim como na vida. Nunca imaginei que eu fosse estar sentado com o Pedro Bial conversando e estou sentado aqui, entendeu? As coisas vão acontecendo. Na corrida é igual.
Mas alguém já te falou que você ia acabar conversando com o Bial?
Minha avó era muito fã. Cara, Bial, é o seguinte, a minha avó... E assim, se eu me emocionar falando dela, é uma coisa boa, porque é lindo a criação que ela me deu. Ela é a minha maior fã até hoje, entendeu? E ela é a mulher que acreditava que eu ia dar certo, que, pô, eu ia, de repente, chegar... Ela falava, você vai pro Oscar, sabe? Vó. Vó que fala e você... Ah, você não vale porque é vó. Então, não vale. Você é muito bonito, você é minha avó, não adianta. Mas é essa pessoa que acreditava firmemente. E eu perdi ela um pouco depois do The Masked Singer, né? Só que depois do The Masked Singer, minha carreira deu um boom, assim, muito grande. Então, eu sinto que uma grande amiga dela no velório falou...
Idade que ela tinha quando morreu?
Ela tinha 69.
Muito jovem.
Muito jovem. Foi igual o passarinho, foi do coração, do dia pra noite. Sim. E uma grande amiga dela no velório virou pra mim e disse assim, você se prepara que agora você não vai parar de trabalhar, hein? E eu não entendi muito bem aquilo, sabe? Eu falei, bom, se foi minha avó que pediu pra falar, eu acredito. Que ela era essa pessoa... que era muito ligada, assistia tudo, deixava gravando, via tudo, comentava cada cena. Essa vai ser a primeira novela em TV aberta que eu vou fazer depois que ela se foi. Mas eu sinto uma presença muito forte dela. E a arte, ela me... Esse luto eu vou carregar comigo, igual qualquer pessoa que já perdeu alguém, para sempre. Ele vai para sempre, a gente vai ressignificando, né? Mas eu uso a arte, ela vai me curando um pouco dessa dor, sabe? Porque é uma maneira de eu homenagear uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida e fazendo o que eu nasci para fazer. Então é muito bonito, é muito legal, assim. E a relação que eu tenho com ela é essa.
Você vai cumprir tudo o que ela disse, hein? Tô sentindo aqui.
Amém.
Mesmo. Oscar, ela falou?
Ela falou Oscar.
Cara, o primeiro Oscar brasileiro. Conversamos hoje com o Nicolas Prats. O primeiro Oscar brasileiro, não sei quando.
Esse negócio tá
que
sendo
ano
gravado.
Nós estamos? 2028? Antes disso?
Vamos botar
cinema
aí.
Cinema você ainda não fez?
Não, cinema já fiz.
Então, o que
já
você fez de cinema?
Eu fiz outro Davi, eu fiz O Segredo de Davi no cinema. Ah, tá no Globoplay, inclusive.
Sim.
Eu faço um serial killer... psicótico.
Não, esse não vai ganhar, eu acho que não.
Esse é mais complicado. Fiz Pronto, Falei, que foi uma comédia romântica que a gente fez ano passado,
Sim.
Tá no Globoplay também. Fiz um curta que eu produzi, inclusive, em inglês, chamado Flush. E tá indo assim, cara, a gente vai fazendo.
Vem cá, você é produtor também, né? Isso é uma... É uma sina de ator brasileiro ter que se tornar produtor de si mesmo? Segura a resposta para depois do intervalo. Daqui a pouco a gente tem essa resposta e as novas revelações do futuro Oscar brasileiro, Nicolas Prats, em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Nicolas Prats, que canta, dança, representa, produz, corre e bate recorde na maratona de... De onde é essa?
Los Angeles.
Los Angeles, mostra aí. Dando entrevista pra televisão americana.
E de quem que eu tô falando nessa entrevista?
Imagina.
Oh, Como é que consegue falar depois de correr 42 quilômetros, né?
Maria Prates.
Era assim, se eu fizesse alguma coisa de errado, ela falava, você não é neto de Maria Prates. Se eu fizesse alguma coisa certa, eu falava, ah, agora você é neto de Maria Prates.
Essa foi a última maratona que você correu?
Foi a última, foi em 19 de março desse ano.
A última
ano.
Não, a mais recente, porque você ainda vai correr outras.
Vou, mas é a mais recente. Eu geralmente corro na entre-safra, entre uma novela, um filme e outro, assim, porque... É uma dedicação que precisa e não dá para correr 35, que é o treino que a gente tem que fazer para correr 42, tem que correr 35. Não dá para fazer isso e para um estúdio ficar 11 horas gravando 30 cenas, porque eu tenho que estar bem. Uhum. Se eu correr 35 e for gravar 3 cenas, você vai ver na minha áurea que eu tô cansado, entendeu? Não pode. Na verdade, tudo para me deixar bem pro meu trabalho, entendeu?
E aí o gancho que eu deixei antes do comercial foi essa necessidade dos atores brasileiros e atrizes de se autoproduzirem.
Sim.
Você está conformado com isso? Você gosta? Você tem jeito para produção?
Eu gosto. Eu não sei se hoje, em 2023, eu te digo que eu tenho jeito, mas eu gosto. Por quê? Eu acho que a gente tem que fazer acontecer e todos os grandes que eu acompanho falam isso, né? Falam essa coisa de, vai, deixa acontecer naturalmente, até a página 3, quando você tem uma certa idade, já você tem que começar a seguir os seus sonhos, porque a coisa às vezes não sai como você quis, enfim. E eu, desde cedo, tive essa preocupação de querer realizar os meus sonhos, fazer o que eu quis. E eu sempre quis atuar em inglês, por exemplo, produzir um curta em inglês. Eu tô trabalhando em cima de um longa para rodar no ano que vem.
Em inglês?
Não, em português. Mas eu tô trabalhando em roteiro, tô juntando...
Mas você não vai dirigir?
Não. Mas tô juntando equipe, tô botando as referências ali, a gente faz, nós fazemos as reuniões semanalmente, porque eu acho que a gente tem que... Eu não sei se é uma sina do artista brasileiro, assim, mas eu, inclusive, acho que no momento da cultura que a gente tá vivendo, assim, os teatros estão lotados, as peças estão esgotadas... Aquela coisa que a gente viveu na pandemia.
Acho que estava
assim,
todo mundo na abstinência, né?
Tá todo mundo na abstinência. Você vai numa peça, hoje tá esgotado. 2 horas depois de abrir, a bilheteria tá esgotada. Então é um momento que tá muito bom para fazer, entendeu? Todos os streamings acontecendo. Eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade de emprego. Então é um momento muito bom, principalmente para produzir.
E você tem só 26 anos. Impressionante. Nicolas Prates, com apenas 26 anos e A Vida Pela Frente, que aliás é um bom seriado. Você assistiu?
Assisti, Leandro Leal.
Também tem uma galera...
Uma galera boa.
Um
seriado que passa
jovenzíssimo.
Assim. O episódio, quando eu vi, acabou. É um episódio bom, né? É assim. E fala sobre temas incríveis também. E é ali... Muito bom, é muito bom. O Globoplay tá arrebentando. O Globoplay não veio pra brincar nesse negócio de fazer sério, não.
E Nicolas Prates tá arrebentando também. Você não vai nem reconhecer ele na novela como Miguel, porque ele põe um óculos do Clark Kent e fica irreconhecível.
Fala assim, um pouquinho.
Mas ele vai fazer muita coisa importante.
Amém.
Tchau, gente. Obrigado, Nicolas. Um barato. Muito
beijo.
Bom.
Porra.
Sonho. Um dos sonhos realizados, cara.
Oh, que delícia. Quer ver mais? Entre no Globoplay.